Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre o que é uma mulher. Estamos no Botequim, no mítico Bar da Graça, criado por Natália Correia. Era um recanto obrigatório na década de 70 e 80 para grande parte dos intelectuais e revolucionários portugueses. Era um espaço de convívio, debate, cultura e liberdade. Tinha como figura central Natália, uma mestre de cerimónias, uma mulher com uma voz muito clara e de personalidade bem vincada. Sempre se mostrou interessada por questões relativas ao papel da mulher na sociedade e à sua emancipação. Isso viu-se através da sua obra, mas também através da sua atividade política e cultural. Botequim, que estreia hoje na antena da TSF, empresta o nome de Natália, esta mãe ilha inspiradora, com o objetivo de discutir à mesa vários assuntos sob a perspectiva delas. É um programa feito por mulheres sobre mulheres. É um espaço de diálogo e de escuta para discutir desafios relacionados com a igualdade de género, através de entrevistas, conversas e histórias de mulheres que marcam a diferença. Cada programa vai abordar assuntos relacionados com política, educação, ciência, direitos humanos e o papel da mulher em cada um deles. Antes de começarmos com o tema de hoje e antes de apresentar as minhas convidadas, vamos ouvir um excerto de uma conversa com a arquiteta Helena Roseta sobre Natália e os serões no Botequim.
O Botequim surge antes de eu conhecer a Natália, muito antes. O Botequim surge ainda antes do 25 de Abril, creio eu. Eu nessa altura não ia lá. E surge porque a Natália precisava sempre de ter uma tertúlia, um grupo de amigos. Durante muito tempo isso passou-se em casa dela, na Rua Rodrigues Sampaio. Mas, entretanto, quem fornecia comida e bebida era o marido, o Sr. Machado, que era dono de um hotel ali mesmo em frente. Bom, a certa altura aquilo provocou grandes prejuízos no hotel e era preciso encontrar uma alternativa. Portanto, resolveram abrir o botequim. Natália, como amiga, abriram o botequim, arranjaram um pianista, que era o Sr. Ávila. E era um bar de tertúlia onde a Natália pontificava e onde apareciam pessoas, poetas, escritores, políticos, conspiradores, toda a espécie de gente, e onde se falava de tudo e mais alguma coisa, e onde se cantava, e onde se tocava, e onde se bebia. Portanto, era um sítio um pouco extraordinário, porque tudo isto acontecia. Eu acabo por ficar ligado ao botequim, porque, entretanto, morre o Sr. Machado, que era o marido da Natália. Ele é que era o gestor hoteleiro, já estava muito idoso, aquilo estava com problemas graves, tinha dívidas por todo lado, e a Natália estava desesperada, porque a Natália, em matéria de gestão, era completamente avessa, portanto, ela nem era capaz de passar um cheque. Para ela, aquilo era uma coisa, aliás, ela dizia-me: "Olha, Helena Roseta, ganhar dinheiro é uma coisa da ordem do além." Então juntámos um grupo de amigos que comprámos a dívida e tomámos conta daquilo. Portanto, durante uns anos tomei conta do botequim, pagámos as dívidas, endireitámos a casa. E foi assim que eu fiquei ligada ao botequim, não apenas como cliente e amiga da Natália, mas como gerente. Portanto, faz parte do meu currículo ter sido gerente de um bar. Tenho de honra nisso.
Cada pessoa faz o seu retrato de Natália, mas quem é que era para si Natália Correia?
Era poeta. E em segundo lugar era uma força da natureza. E juntando as duas coisas, com a sua origem açoriana e telúrica, como ela muitas vezes se reclamava dizendo que era dessa origem, vulcânica, digamos assim, juntando isto tudo, temos uma imagem do que poderia ser esta personagem, que além de tudo mais, muitíssimo bonita, em jovem tinha sido assim uma beldade absoluta em Lisboa, tinha um dom de comunicação muito grande e uma voz extraordinária, cantava maravilhosamente, quer dizer, não sei como é que é possível juntar tantas coisas numa só pessoa, mas era a Natália. Além disso tinha mau feitio, mas isso também fazia parte. A Natália não tolerava que certas coisas e, portanto, se alguém tocasse numa das suas coisas sagradas, por exemplo, ela estar a dizer um poema no botequim e alguém fazer barulho, ela passava-se completamente. Tínhamos que aceitar a Natália como ela era, embora fosse de uma sensibilidade extrema, e isso às vezes ela escondia para se defender. As pessoas julgavam que ela era muito arrogante, muito soberana, mas não era, era uma pessoa até muito vulnerável, mas que se defendia escondendo esse lado mais frágil da sua maneira de ser. Enfrentou todas as autoridades, usou todas as liberdades e denunciou todas as perversidades, isso não há dúvida nenhuma.
E há assim alguma história menos conhecida sobre a Natália que nos possa contar?
Não, a única coisa que há um lado menos conhecido da Natália, a Natália era extremamente solidária, mas discretamente. A Natália, por exemplo, tinha uma relação absolutamente especial com as prostitutas daquela zona onde ela morava. Tinha uma relação quase de igual para igual com elas. E isso era uma coisa que as pessoas desconheciam e quando sabiam estranhavam, mas não era de estranhar, que a Natália tinha uma atração enorme por pessoas que ela achava que eram corajosas e vulneráveis, como ela também era corajosa e vulnerável. Eu via ter gestos de solidariedade com pessoas, olha, na altura houve a SIDA e as pessoas tinham muito medo e não sei o quê, a Natália teve gestos de apoio a pessoas com SIDA que não digo nem lhe conto, de uma coragem enorme, que as pessoas tinham medo. Hoje toda a gente tem medo do Covid, mas naquela altura as pessoas tinham medo da SIDA. Tinham medo de apanhar SIDA por tocar, por beijar, por abraçar. E a SIDA não se pegava assim, claro. Mas a Natália fez coisas extraordinárias. Isto é um lado menos conhecido dela, mas de que eu sou testemunha.
Faz falta uma Natália Correia em 2020?
Faz falta, e depois há um lado que também faz falta. Hoje há muita sátira, muita coisa nas redes sociais, enfim, diz-se muita brincadeira, muita anedota, muita coisa. Mas a sátira de qualidade é uma coisa extraordinária e pode ser mais demolidora do que propriamente grandes arengas ou grandes oratórias. E a Natália tinha essa capacidade demolidora da sátira. Ainda hoje as pessoas se lembram do célebre poema que ela fez ao João Morgado, do CDS, por causa do problema do aborto. Ainda hoje se fala, passado tantos anos, do truca-truca do poema ao João Morgado. Ficou. Portanto, essa capacidade satírica, mas com muito nível, com muita categoria, com muita graça, sobretudo com muita graça, acho que é uma coisa que no espaço político falta muito.
E a ligação da Natália Correia à questão da igualdade de género também era bem conhecida, não é?
Sim, sim, a Natália reivindicava em absoluto a prioridade do saber feminino. Ela, aliás, dizia que não era feminista, era feminina, porque não gostava dos ismos. Mas a Natália reivindicava uma certa superioridade das mulheres em relação a muitos problemas. Aliás, há um livro dela, O Armistício, um livro de poemas já da fase final da vida dela, em que ela dirige uma oda às mães e no fundo, metaforicamente, está a dizer: oh, mulheres, tomem conta disto, porque isto está a correr muito mal, em termos mundo, em termos natureza, em termos poluição, em termos guerra. Portanto, esses grandes temas mundiais, a Natália entendia que as mulheres estavam a fazer a maior falta. As mulheres, a sabedoria das mulheres estava a fazer a maior falta e continua a fazer.
E como é que a Helena Roseta olha para a situação da mulher no século XXI?
É uma batalha que não está ganha, é uma batalha que está longe de estar ganha, não só em termos nacionais como em termos mundiais. Lá temos países inteiros, temos todo o universo dos países islâmicos onde ainda há situações absolutamente inaceitáveis, temos situações de pobreza em todo o mundo onde as mulheres são as mais sacrificadas, as mulheres e as crianças, e temos depois, no caso português, muitas contradições. Olha, neste momento, por exemplo, temos duas candidatas à presidência da República, mas até à data nunca tivemos nenhuma presidente da República, que também faz a maior falta. Faz a maior falta, quer dizer, depois destes anos todos do 25 de Abril, não há uma mulher para presidir a Portugal, não se compreende. Até há candidatas. Portanto, agora isto é um desafio ao eleitorado.
Ser mulher, o que é isso afinal? Estamos a falar de uma questão biológica ou de algo cultural? Na obra O Segundo Sexo, publicada em 1949, Simone de Beauvoir afirma que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A filósofa abre caminho para a teoria sobre as relações sociais relativamente ao género e à opressão da mulher devido a uma questão biológica. Ou seja, ela defende que a biologia relega a mulher para um papel secundário, mais subalterno, visto como o segundo sexo. Beauvoir defende que uma diferença orientada pela biologia é usada para a construção social do que é ser mulher, através da aprendizagem de gestos, expressões e papéis transmitidos ao longo da vida, no que é suposto ser ou fazer enquanto indivíduo que nasce mulher. Esta dicotomia homem-mulher, azul-rosa, que ainda está muito presente nos dias de hoje. A teoria de Beauvoir continua válida mais de 70 anos depois, porque em pleno século XXI, muitas mulheres ainda se regem por regras de género e continuam em segundo plano em muitas áreas. Estão subrepresentadas em cargos políticos ou de chefia, ganham menos que os homens, trabalham mais do que eles e ocupam a esmagadora maioria de cota de mortes por violência doméstica. É para falarmos sobre o papel da mulher hoje que tenho hoje comigo três mulheres que nos vão ajudar a entender melhor a raiz da desigualdade entre homens e mulheres. Comigo tenho Anália Torres, é doutorada em Sociologia, professora catedrática de Sociologia no ISCP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, fundou e coordena o Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, criou vários cursos de mestrado e pós-graduação no domínio da Sociologia e do Género, foi presidente da European Sociological Association entre 2009 e 2011 e recentemente coordenou o estudo Igualdade de Género ao Longo da Vida, lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tenho também Andréa Quartal, faz parte de um movimento feminista que se chama A Coletiva e integra a rede 8 de Março. É formada em Estudos Europeus e Relações Internacionais. Por fim, temos Fernanda Henriques, que é formada em Filosofia, é professora emérita da Universidade de Évora, onde criou o mestrado em Questões de Género e Educação para a Cidadania. É membro do Advisory Board da Revista da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, é autora do livro Filosofia e Género, Outras Narrativas sobre a Tradição Ocidental, publicado em 2016, e fez parte da direção da APEM, a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres. E é então pela Fernanda Henriques que eu começo, porque é pela filosofia também que iniciamos esta conversa. Fernanda, como é que a concepção do feminino, portanto a imagem do que é ser uma mulher e do feminino, determinou o papel das mulheres na vida da sociedade?
Para já, muito obrigada pelo convite para estar aqui. É um gosto estar aqui com gente próxima de mim em termos... Próxima é distante, mas sendo uma geração que é próxima da minha e uma geração completamente diferente da minha. Eu espero que seja uma boa troca de impressões. Eu tenho muita pena, mas não vou responder diretamente à sua pergunta. Por uma razão, é que quando me convidou para estar aqui e quando me disse qual era o tema, houve uma coisa que em mim me surgiu logo. É que esta pergunta, o que é uma mulher, que aliás... A Simone de Beauvoir explicita muito bem na introdução do seu livro, como você há pouco falou, e diz que é uma questão irritante. Eu penso que tem um problema em si próprio, é que ela tem uma armadilha. E a questão tem uma armadilha, e porquê é que tem uma armadilha? Porque perguntar hoje, em 2020, o que é ser mulher, é apenas repetir aquilo que ao longo da nossa tradição se fez para dizer, para fazer três coisas muito complicadas em relação à questão da concepção das mulheres e do feminino. A primeira é que essa pergunta estava sempre ligada à ideia de que as mulheres eram uma coisa assim misteriosa, incompreensível. Elas o que é que querem, não é? Ou seja, ficavam de alguma maneira fora da racionalidade. Portanto, esta questão supõe uma tradição que, no fundo, veiculava e veiculou essa perspectiva. A segunda questão é que há uma resposta também clássica sobre isto, que é a do eterno feminino. A mulher é uma essência. Há um olhar mais ou menos estereotipado sobre o que é ser mulher. Mas, finalmente, tal como a Simone diz na introdução do seu Segundo Sexo, tem uma outra dimensão mais complicada, que é assumir uma singularidade que, no entanto, está marcada por estigma do coletivo. Diz-se as mulheres, como se diz os ciganos, como se diz os negros, como se diz qualquer grupo que se queira discriminar. Portanto, quando me falou nisto, eu pensei, meu Deus, mas isto é um bocadinho... digamos, uma armadilha, porque nenhum homem se lembra de fazer um programa perguntar o que é ser homem. Eles sabem, toda a gente sabe o que é ser homem, ser mulher é que é complicado. Portanto, eu penso que fazer a pergunta é de alguma maneira reconhecer que ela faz sentido. Esta era a primeira observação que eu queria fazer. E a segunda coisa que eu queria dizer, que pensei logo quando a Sara me convidou, foi: o que é ser mulher e o que é o feminino, que é uma associação que importa não desligar. E o que é ser mulher foi dito para a filosofia, para a teologia, para as ciências. E o que é que elas disseram? Ser mulher é ser inferior, não ter As mulheres definem-se pela carência, é desde Aristóteles até ao Freud, não é? O Aristóteles dizia que a mulher era um animal incompleto e o Freud dizia que tinha a inveja do pênis, as raparigas têm a inveja do pênis. As mulheres definidas como não ser, por outro lado, é a ideia, e isso agora já ligado à religião e à teologia, que as mulheres são a raiz do mal, a fonte da tentação. E depois uma coisa que eu penso que tem implicações nas nossas vidas, e aí sim pode ligar diretamente à sua pergunta, que é: as mulheres são insignificantes, são irrelevantes. E essa irrelevância prende-se com a invisibilidade. Portanto, eu diria o seguinte: isto que as ciências, que a filosofia, que a teologia disseram sobre o que é ser mulher, e aqui gostava de fazer um parênteses, que é uma coisa que me tem ocupado muito da minha vida, sobretudo dos últimos anos da minha vida, que é: isto é um pensamento dominante, ou seja, nem toda a filosofia, nem toda a teologia, nem toda a ciência disse isto, mas os ganhadores, sim, disseram isto, foi isto que ficou, e isto forma e informa as nossas concepções sociais, aquilo que eu gosto de chamar esquemas de significação transsubjetivos, e que fazem o quê? Que fazem com que nós olhemos para o mundo, para cada um e cada uma de nós e para nós próprias, com esta forma, com esta a coisa a que eu penso que também se podia chamar estereótipos estruturais, e são uma espécie de hidra, que fazem com que estejamos sempre com a sensação de que estamos sempre a recomeçar. Isto é na investigação científica, onde se faz uma investigação científica, tem que se fazer uma introdução, explicar tudo desde o princípio, como se não houvesse anos já de investigação. Mas é também quando se trata de qualquer questão ligada àquilo que se costuma chamar como a condição feminina, e que a Simone Beauvoir destruiu no seu livro, falando não da condição feminina, mas da situação existencial das mulheres, que era a opressão. E isso, eu penso que nós... Estava a falar agora e estava-me a lembrar de uma das comentadoras do pensamento de Simone de Beauvoir, diz uma coisa muito engraçada sobre o segundo sexo. É que foi um livro muito falado, mas muito pouco lido. E eu acho que é exatamente isso. Toda a gente fala do segundo sexo, mas provavelmente nós usamos pouco os conteúdos que a Simone, aquilo para qual a Simone chamou a atenção. Pronto, eu queria começar a minha intervenção nesta conversa por dizer estas duas coisas.
Muito bem. Eu ia então pegar na questão da invisibilidade, porque a Fernanda escreve muito também sobre esta questão da necessidade da mulher ter uma perspectiva histórica. Exato. Sobre as representações do que é ser mulher, porque não as tem, não é? Portanto, se elas não estão, é lado nenhum. E entender que também teve um papel importante nos textos da tradição, apesar de terem sido papéis que foram denegridos ou ocultados. Porquê é que é importante fazer este caminho?
Bom, é que eu penso... Eu sou de filosofia, não é? Portanto, eu penso que só se compreende exatamente nesta perspectivação, e aí conhecer que as coisas não começaram todas ontem, nem no século XX, é, a meu ver, fundamental. Quer dizer, toda a minha... todo o meu trabalho nesta área se tem centrado na ideia da importância da memória coletiva e na importância da recuperação e da reconstrução dessa memória coletiva. Porquê? Porquê isto? Porque, assim, esta insignificância, esta irrelevância que a tradição ocidental sempre conferiu em termos de, volto a dizer, em termos de pensamento ganhador, sempre conferiu às mulheres, faz com que não haja mulheres nos cânones de nenhuma área científica. Quer dizer, quando se começa a explicar as biologias ou as tecnologias, ou não sei o quê, não há nenhuma mulher naquele percurso. Não há mulheres nos cânones. Mas também não há, e isso para mim é tão grave como não haver mulheres nos cânones, mas também não há outras vozes dissonantes da nossa tradição. Eu vou citar só um, para não estar a falar de coisas gerais, mas no século XVII, há um discípulo de Descartes, que se chama Plan de la Barre, que ninguém estuda, por exemplo, nas universidades portuguesas há um ilustre conhecido. A primeira vez que eu falei de Plan de la Barre, os meus colegas olharam assim para mim, como falam ela, com uma destas coisas que lhe passam para a cabeça. Ele é um discípulo do Descartes, ele aplica os princípios cartesianos para realmente pôr de manifesto que a desigualdade entre os sexos era um preconceito. E, portanto, com base na filosofia de Descartes, que era passar, pôr em dúvida, digamos assim, fazer com que a dúvida corroesse aquilo que estava, digamos, anquilosado no nosso pensamento, para chegar àquilo que para ele eram, que era os princípios da verdade, o Plan de la Barre escreve três livros, e escreve três livros, é muito engraçado, porque ele escreve três livros, um sobre educação, o outro, irónico, para dizer, com o título, A Superioridade dos Homens, e o outro, então, que é sobre a igualdade entre os sexos, que é o livro em que expõe de modo sistemático a sua posição. Ele era padre e, portanto, conhecia muito bem os textos bíblicos e faz, digamos, uma desmontagem espetacular dos textos bíblicos para mostrar várias coisas que foram incorporadas no pensamento, enviesando, digamos, a questão da condição, da concepção das mulheres. Perdi um bocadinho no que ia dizer, mas recuperando, para dizer que não são só as mulheres que não estão nos cânones, são as vozes de homens e mulheres, que sempre houve, que falaram de outra maneira da questão da igualdade e da diferença entre os sexos, outros falaram de outros temas que não, digamos, estou a falar do ponto de vista da filosofia, não é? Que depois não foram incorporados naquilo que se estuda, e isto é que é aqui é que está o problema. O que é que se estuda? O que é que se estuda? Então estuda-se, por exemplo, em relação às mulheres, estuda-se, há uma coisa que se chama feminismos e vagas, não é? A primeira vaga, a segunda vaga. Então, e isso torna-se sem perspectiva, torna-se sem profundidade a questão de que, como ao longo do tempo, na nossa tradição, na filosofia, na teologia, nas ciências, se foram construindo outras perspectivas, se foram pondo outras hipóteses de explicar o que era ser mulher e qual era o problema da relação entre os sexos. Portanto, porque é que eu penso que isto é importante? Porque isto é que dá legitimidade também e um olhar, não é só legitimidade, é um olhar de reconhecimento das mulheres em relação a si próprias, não é? Porque eu penso que aqui está uma questão importante, é o que é que nós, cada uma de nós que aqui está e que já fez muito percurso em termos de desigualdades e dos feminismos, o que em momentos de verdade pensa das suas capacidades efetivas, se tem ou não tem dúvidas sobre si próprias, não é? Nos anos 90, uma americana que escreve um livro que se chama Ser Mulher, Uma Viagem Heroica, para explicar, explica que o primeiro obstáculo para uma rapariga construir a sua identidade é aceitar que é mulher, é aceitar o lado feminino. Portanto, para dizer que é importante que haja uma memória coletiva, que eu chamo crítica, não é? Uma memória coletiva crítica que incorpore não só aquilo que o pensamento ganhador da nossa tradição disse sobre o que era ser mulher e ser feminino, mas que incorpore também outros percursos e outras perspectivas sobre a mesma coisa. É importante que haja esse trabalho, esse recurso de reconhecimento e de modelo para que as raparigas olhem para si próprias de uma maneira positiva e os rapazes olhem para as raparigas como iguais a si próprios e não só
como seres humanos completos, como completos. Eventualmente também li num dos seus textos, portanto, as mulheres entenderem que, calma aí, não é só uma mulher, é um ser humano completo que aqui está.
Exatamente.
Professora Anália Torres, passava-lhe agora a palavra, para tentarmos entender que razões sociológicas ou até históricas é que podemos apontar para este atraso da emancipação da mulher em Portugal. Portanto, claro que gostaríamos de estar a um nível de uma Escandinávia, por exemplo, mas ainda falta um bom bocadinho. Mas a ditadura em Portugal não pode ser suficiente para explicar esta lentidão. Portanto, há menos de 50 anos as mulheres não podiam votar, as enfermeiras não podiam casar, as mulheres não podiam ser juízas nem procuradoras, tinham que ter o aval do pai ou do marido para poderem fazer alguma coisa. Portanto, o que é que podemos, assim, de uma forma abrangente, apontar como este atraso em Portugal em termos de emancipação?
Eu ia um bocadinho atrás para dizer que, por exemplo, eu responderia à questão do que é uma mulher em Portugal, ou o que é uma mulher, a dizer que uma mulher é uma pessoa.
Uma pessoa.
Então claro. Temos que discutir o que é uma pessoa, porque esta questão do que disse a Fernanda Henriques, é claro, no fundo tem que ver com o problema da definição de mulher sempre como algo, como há um claro. Universal que é o homem e depois claro. Há um particular que é a mulher. E, portanto, a primeira coisa é dizer não, o que é uma mulher, então vamos discutir o que é uma pessoa. Claro. Uma pessoa é uma pessoa com estas características, com aquelas, que é uma boa pessoa, tem aquela brincadeira que se diz, é uma boa pessoa, mas é uma boa pessoa para quê, não é? Aquela pessoa é uma boa pessoa, mas é uma boa para quê, não é? Portanto, esta discussão é que importa, e portanto, porque é que não, isto não surge imediatamente? Exatamente por aquilo que a Fernanda disse, não é? Uma longa tradição de não considerar as mulheres de forma diferente, uma avaliação diferente dos homens, e portanto, a mulher é uma pessoa, pronto, é isto que é uma mulher. Pois há pessoas muito diferentes, pois há pessoas com características assim, características assadas, mas isso, estamos a discutir esta questão. Agora, claro que isto é um pouco uma provocação, mas é para pôr a pessoa a pensar, de facto não faz sentido pensar nas mulheres como seres particulares. Não, as mulheres são pessoas. Agora, pergunta-me uma coisa que tem que ver com Portugal, mas eu também, para falar disto, é bom que falemos de uma forma mais global, porque a questão é, quais são as razões do ponto de vista, digamos, mais sociológico ou histórico, porque é que de facto as mulheres são... Há esta questão de como é que... Há de facto uma hierarquia e no topo, não é, que está, parece que está, e até às vezes nem é muito claro que está, que esteja, estão os homens e depois há uma hierarquia segundo as mulheres estão abaixo. Eu digo que não é muito claro porque, entretanto, as coisas também mudaram, não é? E há uma percepção sobre esta questão que não é a mesma do que era há 100 anos atrás. E, portanto, mas qual é, digamos, um dos fundamentos da desigualdade é o facto das mulheres, de facto, de estarem associadas à dimensão da reprodução, que é a reprodução biológica, portanto, que é uma realidade, não é? Não há só cultura, há biologia. E tem sido muito em si, pelo facto também, como o que diz a Simone de Beauvoir, vem desafiar é isto, é que a mulher tem sido definida como um ser biológico, determinado pela biologia, a cabeça dela funciona, é só biologia, como se os homens também não tivessem biologia, não é? Os homens também têm. Mas qual é a diferença entre os homens e as mulheres? É que as mulheres reproduzem, são elas que têm os filhos, não é? Elas são que reproduzem este seu papel na sociedade, que é o papel de cuidar. É um papel que tem sido sempre desvalorizado e de reproduzir, tem sido sempre desvalorizado em relação ao outro lugar, que é o lugar da produção. E aqui a produção em sentido mais vasto. A produção que tem que ver com a ocupação de espaço público. Porque a mulher, evidentemente, se uma mulher tem gravidezes sucessivas, por exemplo, não é? Isso limita, obviamente, a sua capacidade de intervenção face a um homem que está mais liberto, não é? Dessa dimensão. Mas o problema não é a existência dessa diferença. O problema é a valorização da diferença. Ou seja, valoriza-se mais a dimensão do espaço público, etc., do que a outra, que é a dimensão do cuidar. E eu acho que é muito claro que isso é um erro em termos sociais, fazer esta, digamos, desvalorização de uma em função da outra, porque uma não existe sem a outra. Se não houver reprodução, e nós vivemos agora tão bem no Covid, se não há reprodução e se não há cuidado, desde saúde até outro tipo de cuidados, não há sociedade, não há, as pessoas não podem, não há economia, para tudo, não é verdade? E, portanto, isto, e em termos sociais, tem sido sempre esta desvalorização de uma dimensão em relação à outra que tem posto também, e contribui, é uma das coisas que contribui, porque há muitas outras que contribuem, como, por exemplo, os textos filosóficos todos, os textos religiosos, que em qualquer religião sempre atribuem depois à mulher um lugar secundário, um lugar de, quando não já, como disse a Fernanda, os anjos do mal, etc. Portanto, isso já é uma outra dimensão. Agora, eu acho que é interessante, e depois Portugal tem um lugar particular Porque efetivamente, digamos que nós temos uma sociedade, tivemos uma ditadura, com, e portanto há uma dimensão histórica que ainda há muitas coisas que pesam muito, não é? Mas também em todo o lado, não só em Portugal, houve muitas transformações e portanto muitas vezes uma das coisas que a mim, a Fernanda e eu que já somos já de outras gerações, que às vezes é persistentemente irritante, digamos assim, é nós sentirmos que estamos sempre a discutir coisas parecidas, não é? Embora não estejamos a discutir as coisas, não estamos a discutir as mesmas coisas. E, portanto, isto também é importante perceber porquê. Porque, por exemplo, eu ponho-me no lugar de uma pessoa que não estuda estes assuntos, que não se sente particularmente discriminada, que não se sente, que há muitas coisas que não vê. Portanto, as pessoas também têm grelhas para ver, não é? E às vezes não põem a grelha ou não tiveram contacto com a informação, ou não, não é? Não percebem muitas vezes que coisas que lhes acontecem têm a ver com discriminação. Não, às vezes não, isto acontece com muita gente. Agora, e há mesmo pessoas, umas que são discriminadas e outras não são da mesma forma. Mas eu queria dizer que há uma coisa um bocado. Eu ponho no lugar de uma pessoa que acha que estas coisas não existem, e por exemplo, olho para a televisão e vejo. As pessoas veem mulheres em todos os lugares. As pessoas veem mulheres médicas, as pessoas veem mulheres. Então, portanto, digamos, quando não se está num lugar particular, mas o que é que elas querem? As mulheres já estão aqui a ocupar os espaços, já estão a ocupar os sítios. E, portanto, há uma certa incompreensão, muitas vezes, não é, do que é que se está a falar. E existe aqui todo um trabalho no sentido de mostrar, portanto, por isso é que depois os números são importantes, por isso é que. Porquê? Porque também há dimensões destas que nem sequer são conscientes. Por exemplo, quando nós dizemos que há aquilo que se chama o viés inconsciente, quando nós dizemos, por exemplo, que porque é que as mulheres ganham menos do que os homens em média sempre, não é? Porquê? Porque quando se escolhe um homem e uma mulher para um trabalho, não é? Com o mesmo CV, o nome do homem e o nome de uma mulher, homens e mulheres escolhem o homem. Homens e mulheres. Portanto, não é um problema também de serem as mulheres, não, é que há uma ideologia normalmente que associa sempre mais, uma coisa quase inconsciente. Um homem é mais competente. Um homem vai fazer, portanto, tem o mesmo CV, mas de certeza que ele é capaz de estar mais disponível para um conjunto de coisas, não é? Então, portanto, isto é persistente, isto, claro, tem que ser, vai sendo desmontado, não é? Isto, há um conjunto de trabalhos que nós vamos fazendo para mostrar que muitas vezes a discriminação não é, ou digamos, o sexismo não é assim uma coisa, muitas vezes se apresenta de uma forma hostil. É a mesma coisa também que o racismo, às vezes, não é? Quer dizer, não é. A pessoa, é subtil. A pessoa não acha bem que seja assim, portanto, não. Tendo a não interpretar muitas vezes os sinais, tendo sempre. Mas, porque desde pequeninos nós somos sempre um pouco ou muito.
Se calhar porque quem tem o privilégio também não o vê, ou seja,
é pensar no caso, é invisível. O privilégio é invisível.
Portanto, quem o leva consigo, por exemplo, os homens que são mais privilegiados em relação às mulheres, nunca vão conseguir identificar se realmente não receberem input, informação específica sobre este, como por exemplo o estudo que fez, de estudo do género ao longo dos anos em Portugal, e foi um estudo que lançado em 2018 e trouxe à luz das notícias, portanto esteve por todo o lado, os média portugueses cobriram isto de uma forma bastante abrangente, preto no branco, as diferenças entre homens e mulheres, com euros, tudo muito bem escrito, tudo contabilizado. As mulheres trabalham mais horas, ganham menos, estão mais vulneráveis ao desemprego, à pobreza, à violência. Ser mulher é uma desvantagem?
É, de facto, uma desvantagem de forma transversal, mas depois a desvantagem tem a vida de formas muito diferentes, ou seja, em termos de, depois temos muito mais vantagens, há mulheres que têm muito mais vantagens do ponto de vista de recursos, não é, do ponto de vista social, e portanto, para quem essa questão, digamos, da desigualdade se vive de uma maneira muitíssimo mais suave, digamos assim, do que outras que de facto têm cotidianos muito pesados e muito duros, e para quem de facto esta questão é vivida, e muitas vezes não, também sem consciência de que esses cotidianos podiam ser de outra maneira, não é? Não tinham que ser tão duros assim. E, portanto, há aí estas diferenças. Mas, esta questão do privilégio ser invisível é muito interessante, porque também tem a ver com as questões também de classe. Muitas vezes as pessoas não se apercebem pelo facto de não dizerem assim, bom, eu tenho um percurso e há uma pessoa que chegou ao mesmo sítio do que eu, mas evidentemente teve aqui muito mais obstáculos, não é? E, portanto, muitas vezes a pessoa que também, enfim, que chegou a um certo patamar, também não quer dizer que não tenha mérito, não é? Pode ter mérito, mas o problema é que a outra teve muito mais dificuldades em chegar lá. E, portanto, a pessoa pode tender a dizer assim, bom, mas eu cá cheguei, eu estou aqui, portanto, e não olha para porque não teve determinado tipo de obstáculos, ou não conheceu, não é? E isto pode acontecer também muitas vezes com, quer dizer, que as pessoas não se põem no lugar das outras. Eu acho que isso é muito importante para perceber esta dimensão também, muitas vezes, porque é que as questões da desigualdade muitas vezes não são reconhecidas, não é? Porque, e depois há também toda a lógica mais mediática, de todo o conjunto de imagens, não é, que são dadas em relação às coisas, que vão desvalorizando também esta dimensão da tal desigualdade, que é tão objetiva, e quando nós a conseguimos identificar e localizar. Não é?
Sentem que há uma espécie de gozo relacionado com esta área? A socióloga Maria do Mar Pereira falava de uma espécie de galhofa alegadamente inocente, faz com que a cultura de brincadeira sexista e homofóbica que rodeia esta área seja particularmente difícil de visibilizar, contestar e transformar. Será que isto acontece até mesmo transpondo para o dia-a-dia? Portanto, sempre que alguém apresenta um argumento feminista ou acusa alguém de ser machista, sexista, leva um... O que é que isso interessa? Estás a exagerar? Sentem isso no dia-a-dia e no estudo das mulheres em particular?
Completamente. Não sei a experiência da Fernanda, mas a minha é muito que, claro, ao longo do tempo, não é? Lembro-me perfeitamente quando a minha colega Ligia Amâncio fez em 1990 e tal, portanto, 80 e tal, finais dos anos 80, um estudo sobre assédio sexual, e que sabia que ela estava a fazer esse trabalho numa empresa. Empresas não, eram fazer um inquérito a mulheres trabalhadoras. Nessa altura, gozava-se, ela era gozada, porque, o que é o assédio e tal, isso é o que também quer ser assediado e tal, que era um total desconhecimento, não é, do que era essa área. E depois, anos mais tarde, em 2015, fui eu que fui encarregada de fazer a comparação dos resultados desse estudo com o estudo com o tempo presente, e enfim, também fizemos, depois alargámos um bocadinho o questionário às questões do assédio moral. É claro, as reações já foram diferentes, mas eu percebi também, por exemplo, que as pessoas agora, qual era a diferença? Não era tanto só do gozo, não é? Era mais de tentar desvalorizar o que é que se podia fazer. E, portanto, ou seja, isso é uma coisa que sempre houve, sempre existiu, e portanto já vai continuar a existir. E uma das coisas, e por isso é que eu também chamo a atenção para a mudança, e chamo a atenção para a necessidade de nós não vermos só vítimas, mas vermos também mulheres em movimento, vemos mulheres com agência, vemos mulheres a fazerem a diferença, portanto, e por exemplo, neste exemplo do assédio, é muito interessante porque as pessoas começaram a ter consciência, o nosso estúdio, sinto que enfim, ajudou também, evidentemente, se não houvesse partido na Assembleia com sensibilidade para o assunto, que tivessem pegado no assunto, nós agora temos uma lei que, por exemplo, faz com que as empresas, depois de 7 trabalhadores, tenham que ter um código de conduta relativamente ao assédio, quer moral, quer sexual. Portanto, há um conjunto de coisas que se fazem, que se vão fazendo, e, portanto, em relação ao passado, portanto, a percepção que existe é um pouco diferente. Mas, mesmo assim, as coisas são sempre como se, isto sempre foi assim, deixem lá, não se preocupem com isto não é assim tão grave, e, portanto, agora há que fazer, de facto, ser mais insistente na demonstração, no cuidado da demonstração, nos argumentos que vamos mostrando, não é? E também na fundamentação disto. Portanto, eu, em relação ao tenho muito orgulho, não é, em ter esta iniciativa que tivemos no ISCS, de fazer o Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, foi muito importante para mim. Para mim, eu acho que de uma forma global, porque permitiu-nos juntar uma quantidade de pessoas, permitiu-nos fazer congressos, dar visibilidade ao tema, portanto, também, depois, a partir daí, também fazer cursos especializados em igualdade de género, enfim, houve um conjunto de coisas que desencadearam e que, de facto, mostram que também há mudança e há que sempre aqui há mudança. Também, curiosamente, como nós vemos até no mundo, não é? Que também há um retrocesso, não é? Também há aqui, digamos, movimento sem confronto e movimento sem afirmação. Mas eu acho que é muito importante dizer as duas coisas, não é? Dizer que nós, de facto, caminhamos, quer dizer, que persistem as desigualdades e que às vezes assumem formas que faz muito sentido nós vermos cuidadosamente como é que elas aparecem, não é? Como é que elas faz desmontar, não é? Para mostrar, olha, está aqui isto, não estás a ver bem, mas olha aqui isto. E ao mesmo tempo que também há mudança, que há movimento, que há transformação, não é?
A partir do final, de que há mudança, de que há movimento, isso é incontestável, evidentemente, mesmo com os 70 anos que eu tenho e olhando para a minha vida, quer dizer, a mudança é tão absoluta que nem vale a pena estar a falar dela. Agora, eu volto à imagem da hidra e dos estereótipos estruturais ou dos tais esquemas simbólicos que nós temos na cabeça e com que vemos. tem um fantasma que é o politicamente correto. Nós vemos muita, ouvimos muitas vezes nos comentadores na nossa televisão dizer, pronto, mas isso é politicamente correto. Quer dizer, como se, primeiro, como se o politicamente correto fosse um mal. Mas tudo aquilo que, isso também tem a ver com esta ideia da hidra, quer dizer, estereótipos que vêm sempre ao de cima e que fazem como tudo tivesse a recomeçar outra vez. É que, efetivamente, há uma, digamos, uma subtileza que a discriminação vai ganhando e que é preciso estar atenta. E, obviamente, que um dos problemas graves com que o feminismo e os estudos feministas e o pensamento feminista se confronta é que ele, para começar, tem que pôr em questão a maior parte das certezas, das convicções até epistemológicas que as pessoas têm. Por exemplo, que não há nenhuma neutralidade, que o conhecimento é movido por interesses. Por exemplo, que a objetividade é uma palavra. Ou seja, uma das dimensões dos estudos sobre as mulheres tem que ser uma hermenêutica da suspeita. Ou seja, atenção, não é? Como fez o Marx, como fez o Nietzsche, para chamar a atenção de que aquilo que nos parecia verdadeiro, assim, de imediato, afinal não era. Tinha uns buracos imensos. E, portanto, e isso põe as pessoas em xeque. E, portanto, as pessoas tendem a, bom, a encolher-se, a dizer, bom, sempre foi assim, ou não tem mal nenhum. Eu volto a dizer, sou de filosofia, então em filosofia, falar de questões das mulheres é obra. Primeiro, porque há quem considere que a questão das mulheres não é um filosofema, portanto não faz sentido teórico, e eu penso que a única mulher que consegue ter alguma imagem na filosofia é Ana Arendt. De resto, é como se não houvesse. Por exemplo, a Anália não falou da sua própria experiência pessoal, mas a minha experiência pessoal é que o primeiro trabalho que eu fiz universitário, que foi a agregação, é que fiz sobre a questão da filosofia do feminino, da filosofia do feminismo, porque eu fiz um doutoramento, mas não foi em questões das mulheres. Ou seja, eu tive que construir uma autoridade no campo da filosofia para depois poder falar de outras coisas e ser ouvida, porque senão podia falar à vontade, mas não era ouvida.
Eu chamo aqui à conversa a Andreia Quartal, que está na rua, mão na massa, é uma feminista que faz parte de um coletivo e que provavelmente também leva com muitas destas desvalorizações do movimento feminista. Como é que vocês lidam com isso? O que é que acontece efetivamente na vida real? Como é que vocês vão lidando com isto?
Eu queria, falando só sobre a mão na massa, dizer que uma coisa muito importante que aconteceu nos últimos anos e que permitiu a que também o movimento feminista tivesse uma projeção um pouco maior também, porque tem uma perspectiva internacional, que foi a questão das redes sociais, ou seja, da informação ser democratizada e que todas as pessoas tenham acesso a ela. E isso permitiu também, eu acho, fazendo o contraponto às pessoas que eu tenho à minha frente, que são incríveis, mas, ou seja, sair um pouco da bolha académica, que o feminismo estava muito, ou seja, tinha acesso, quem tinha acesso ao conhecimento, e as redes sociais permitiram que a informação se democratizasse. Por outro lado, também tem um revés, ou é positivo na mesma, mas que há muita, muita informação e nem sempre há filtro nela, porque o feminismo tem várias correntes e elas são muito distintas, e, ou seja, as pessoas, ou existe uma informação mais filtrada, etc., ou não se sabe muito bem, ou seja, nós tomamos a percepção que estamos num lugar oprimidas, não é? E que tomamos consciência do que é o feminismo e qual é o nosso lugar na sociedade, e então canalizamos a nossa energia para fazer algo e para movimentar, para organizar com outras pessoas, mas ou temos acesso a leituras, ou entramos em coletivos, etc., ou ficamos meio perdidas, não é? Sem saber muito como agir individualmente, etc. Sobre a questão das mulheres que já estão a ocupar lugares, etc., que é essa questão que eu acho que é muito importante, que é a questão dos tetos de vidro. Não é? Porque depois daí também é as diferenças entre os feminismos. Se nós alcançamos igualdade de género por uma questão de alcançar igualdade salarial, pela questão dos tetos de vidro, etc. E não nos podemos esquecer nunca da questão das classes. E mesmo hoje em dia, com todo o movimento antirracista, por exemplo, falar de mulheres negras, do facto de, primeiro, existir um movimento feminista branco, que negava a participação de mulheres negras, e depois também percebermos que existe muita estratificação na sociedade. Podemos estar a falar de mulheres brancas que chegam a cargos, mas depois as mulheres têm sempre a questão do cuidado, não é? E quem é que fica em casa a cuidar dos seus filhos ou a ir buscar à escola, etc. E depois isso também é muito visível de quem é que ocupa os setores do trabalho mais precarizados. Aí, mulheres no geral, mas, por exemplo, limpezas, empregadas domésticas, etc., são mais, falando do centro, tipo Lisboa, Porto, etc., assim, cidades maiores, normalmente são mulheres racializadas ou imigrantes. Então, eu acho que o feminismo, além de ter a questão de que nós somos muito, muito diversas, por isso também concordo que não há uma definição, porque não há uma caixa, e eu gostei de uma palavra que a Fernanda usou, que é estereótipos estruturais, essa definição, porque além disso, primeiro nós falamos sobre, ou seja, nós somos pessoas trans, pessoas x, lésbicas, bi, somos múltiplas, e depois de ter essa componente de perceber que não é possível atingir uma igualdade de género enquanto continuarem a existir classes sociais. Esse é o feminismo onde eu me organizo, que é coletivo, e que depois a rede 8 de Março também espalha isso mesmo.
Eu sinto que há muito, portanto, a luta feminista que hoje está muito visível, está muito de volta à reivindicação da rua, que era também um bocadinho uma coisa que a Anália Torres falava, que era o tomar a rua. O que é isto de reivindicar a rua?
Eu acho que é a parte mais importante. Por exemplo, se nós pensarmos no que aconteceu em Portugal não há muito tempo com o caso de Neto Moura, ele só foi visível e só foi falado porque existiram pessoas, a maior parte mulheres, que se organizaram e que ocuparam a rua. Ou seja, é impossível. Existem muitos Netos de Moura. Muitos. E eles só se tornam visíveis e só se torna inadmissível e quase perverso termos uma justiça, que não é justiça, mas deste tipo, porque as mulheres se organizam e porque as pessoas vão para a rua. E isso também foi reflexo quando nós organizámos a Greve Feminista Internacional em Portugal, em 2019. Não. Nós, primeiro, há um ponto muito importante nesta organização, que é a descentralização, que é, não basta termos um grupinho de pessoas a organizar-se em Lisboa ou no Porto, é preciso chegar ao interior, chegar a outras pessoas e mulheres. E nós chegámos e tínhamos 13 cidades e foram 30 mil pessoas para a rua, com reivindicações. Obviamente que muito disto veio do caminho da reivindicação por justiça, pela questão do Neto Moura, etc., mas depois que canalizaram muito na reivindicação de uma greve social, do que a Anália estava a falar, do trabalho de cuidados, o trabalho reprodutivo, ou seja, reconhecer que também há uma diferença muito grande, e isso tem que ser reconhecido, que é uma coisa é trabalho e outra coisa é emprego. Claro. E as mulheres normalmente têm dupla jornada, que é emprego e trabalho. Ou seja, as mulheres normalmente trabalham 2 horas diárias, ou seja, em casa, no trabalho doméstico e buscar os filhos, etc., a mais do que os homens. Ganham menos, são as pessoas mais precárias, etc., etc. Uma data de injustiças e desigualdades que existem, que as pessoas vão tomando mais consciência sobre, assim, a camada mais jovem, na qual eu me incluo. Mas eu acho que a questão vem muito de consciência feminista, veio da questão do assédio, na questão até de relações e relações de poder, em relações amorosas, etc., que também há o contrário, ou seja, há uma coisa de sentir que é normal, a violência no namoro aumenta exponencialmente, e isso é muito preocupante, e isso vem também da parte da educação, não é? Tipo, se nós queremos educação, isso também é uma reivindicação que nós tínhamos, que era de primeiro os currículos escolares de não negarem e não apagarem a história, primeiro, de protagonistas de mulheres, como também não negar a questão, por exemplo, as professoras saberão melhor, mas de termos muitas mulheres a formar-se, mas depois, por exemplo, em centros de investigação, muitas vezes há um coordenador e claro, todas as outras investigadoras são mulheres, mas a pessoa que assina o projeto é um homem.
É.
E a educação sexual ser muito também heteronormativa, tudo isso. Entretanto, perdi-me o que ia dizer, mas... pronto, acho que vem do assédio, vem das redes sociais, mas acho que temos um pouco... precisamos de nos organizar, ou seja, o capitalismo, falando assim muito duramente, mas sobre o sistema onde a gente vive, individualiza-nos muito, não é? E as redes sociais e a tecnologia também fez isso, e então nós estamos numa rede social e partilhar um post é suficiente, mas na verdade a mudança só ocorre primeiro se estivermos juntas, criarmos um laço de afeto, a construção faz-se coletivamente e é isto, nada é estático, não é? É preciso muita conversa, muito debate e organizar a junta, e isso por vezes também é uma coisa que as redes sociais não permitem muito, não é? Porque as pessoas ficam muito na internet e depois na ação concreta não muito, mas isso é um processo longo, mas que o feminismo ganha cada vez mais fogo, também é possível fazer isso.
Querem acrescentar alguma coisa, entretanto?
Eu acho que esta questão de pensarmos que esta coisa que nos irrita às duas, não é? Que tem a ver com aquela história da persistência e da mudança, não é? Que nós estamos sempre a dizer depois há mudança, mas depois persiste, e a tal imagem da Hidra ou a imagem da... E uma coisa que eu acho que é importante perceber é, no fundo, quais são as condições para a mudança, não é? E, portanto, sem ser, evidentemente, se pensarmos numa lógica radical, faz-se uma revolução, mas a gente já, ainda por cima, nós tivemos uma em Portugal, não é? E depois sabemos que era o que desejaríamos, coisas que mudassem todas mais depressa e mais, mas, enfim, as coisas também são mais complexas do que a gente, se calhar, teria pensado na altura. E, portanto, também há gerações e há aquilo que, entretanto, numa época se pensa que faz sentido. Por exemplo, se me dissessem em 2016 que eu, em 2020, tinha o Bolsonaro no poder e o Trump no poder, e se calhar, quer dizer, eu não acreditava, não é? Portanto, isto é só para mostrar que nós somos, que isto é muito complexo e que as nossas vontades depois cruzam-se com muitas outras coisas que nos baralham e que baralham a ação coletiva enquanto sociedade que estou a falar, não é só a cada uma de nós. Mas eu ia dizer que se pensarmos em termos do que é possível fazer, e eu, às vezes, as pessoas que me dizem, ah, tu estás sempre a pensar numa boa forma positiva e tal, e eu acho que isso também tem a ver com a minha geração, porque eu tinha 20 anos no 25 de Abril e, portanto, vi o país a mudar, não é? Vi o país antes, mas vi depois a mudança, e, portanto, a pessoa fica sempre com aquela perspectiva, se calhar errada, não é? Mas quase uma crença de que há qualquer coisa sempre que se pode fazer e que se pode mudar e que é possível, e eu acho que a história pessoal, às vezes, aqui tem algum peso. Bom, mas para dizer, eu acho que, além da pressão, o que disse a Andréia, disse muito isso em bancas, é que é preciso persistir e tal, e também saber que, havendo movimentos com tendências diferentes, perceber que é preciso construir pontes com várias pessoas, com vários objetivos, percebendo muitas vezes que, às vezes, os interesses não são bem os mesmos, mas que o que interessa em certos momentos é importante estar unido por isto ou por aquilo, mas depois também há outra mudança de cima para baixo. Ou seja, nós não conseguimos fazer mudanças neste plano se não conseguimos, por um lado, a consciência das pessoas a mexer-se e a pensar que querem justiça social, querem as coisas, e nós também, e quando eu penso que as coisas ao nível global mudaram muito, também mudaram também porque houve essa pressão, por exemplo, fez-se sentir nos organismos internacionais. Nós hoje temos muitas leis em Portugal que também são leis assim, porque a ONU, porque os movimentos globais, porque Pequim, porque... Há convenções pelos direitos das crianças, pelos direitos das mulheres, enfim. Portanto, é sempre neste duplo movimento que é a ação, consciencialização, mas depois também capacidade de incorporar, digamos, essas mudanças em legislação, e é nesse sentido que eu digo que também vamos mudando, não é? Quer dizer, se eu, por exemplo, penso, olha, uma coisa assim até muito, muito rápida, surpreendemos, já não sei qual foi o país em que a questão da mutilação, não, em África, a mutilação genital feminina foi proibida de cima para baixo, não é? Ou seja, às vezes diz-se assim, ah, isso não serve para nada, aos movimentos da ONU, não sei o quê, às legislações, mas depois isso não tem na prática. Não, não é. Essas coisas são importantes. E mesmo que a gente saiba que, por exemplo, há coisas que se podem, que é uma questão de qual é a estratégia para fazer um determinado tipo de mudança, que temos que pensar nisso de forma delicada, porque às vezes não é. Mas vale a pena pensar como fazer isso e, portanto, não ter uma atitude desistente, não, ou então demasiado vitimizadora, sem perceber como é, qual é a volta que nós podemos dar e de que maneira é que nós podemos mudar as coisas e consciencializar as pessoas. E depois pensar sempre também. Eu, é uma coisa que eu estou sempre muitas vezes a pensar assim, então, mas porquê é que aquela, vamos lá ver, como é que é aquela vida? Como é que ela pode pensar de outra maneira que não seja assim? Não sei se estão a perceber o que é. Cada uma fala muito a partir da experiência que tem. E que se nós não conseguimos perceber o outro, se não percebemos isto também, não é? E, portanto, não ter uma lógica acusatória ou uma lógica... tentar perceber o porquê é que as pessoas pensam daquela maneira e tentar, evidentemente, se estamos nesse trabalho, de mostrar que as coisas podem ser diferentes, não é?
Exato. Aqui... Diga.
Eu queria só, na sequência do que disse a Andrea e agora do que disse a Anália, porque há bocadinho ficou-me um receio. Tudo o que eu digo sobre estereótipos estruturais ou os esquemas simbólicos transsubjetivos ou a hidra ou esse recomeçar da discriminação sob diversas formas não tem nada a ver com considerar que as mulheres são vítimas. Mas é que nada.
Sim.
Portanto, porque isso parece-me muito importante explicitar. Aliás, eu costumava dizer nas minhas aulas que as mulheres são geniais, por isso é que sobreviveram a tudo isto que lhes foi feito ao longo dos séculos, não é? Bom, e também costumava dizer outra coisa que acho que vale a pena repetir aqui, é que todas as mudanças começaram ontem. Eu não tenho tempo para, não é? Quer dizer, agora, a Andrea chama a atenção para uma coisa fundamental, no meu entender, que é a organização. É muito engraçado que uma das comentadoras da Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, organiza três tipos de sujeito. O sujeito dominador. Quem é o sujeito dominador? É o sujeito que diz a si o que você é, mas não lhe dá o direito de você me dizer a mim o que eu sou. E depois o sujeito dos grupos oprimidos, são objeto para alguém, mas constituem o nós. E depois diz uma coisa muito engraçada sobre as mulheres, que é o sujeito extenuado. Porquê que é o sujeito extenuado? Eu acho uma imagem magnífica. Porquê? É o sujeito extenuado porquê? Porque as mulheres estão dispersas. Estão dispersas por classes sociais, por raças, por... estão dispersas no meio dos grupos e é muito difícil dizerem nós. E, portanto, eu penso que esta ideia que a Andrea lança da organização e que a análise sublinha desta ponte, destes entendimentos, é absolutamente fundamental. Portanto, eu penso que eu gostava de sublinhar duas coisas. Primeiro, atenção, as mulheres não são vítimas. E fazerem-se vítimas... É a pior forma de conseguirem desenvolver uma atividade efetiva e eficaz. E, por outro lado, têm que ter a capacidade para se organizarem, porque eles têm, elas agora também têm a tropa, mas ainda não é a marca fundamental, não é? Porque eles organizam-se facilmente em grupos, nós dificilmente em grupos. Portanto, é muito importante... que não só a escola e a sociedade dê às raparigas imagens com que elas possam identificar-se e perceber, mas afinal já houve, já, mas é também esta ideia de que é preciso construir um coletivo, ainda que esse coletivo seja um coletivo heterogéneo, porque é evidente, é constituído por indivíduos, por pessoas e, portanto, são todas diferentes.
Porquê que as mulheres têm tanta dificuldade de se organizar?
Têm dificuldade porque têm uma história muito pesada, Sara, sobre como é que se organizam. Eu penso que há várias razões para as uns, o telhado de vidro, os tetos de vidro, como a Andrea falou, outros, mas há uma razão também importante pelas quais as mulheres são menos visíveis na política. É que os horários das reuniões da política são incompatíveis com a capacidade, ou melhor, a necessidade que elas têm de, para além de serem profissionais, também terem mães e mulheres e filhas, etc. Portanto, Ou seja, não há, vamos lá ver, não há hábitos dessa, não há, digamos, uma história de grupos, uma história que possibilite uma dinâmica fácil de incorporação, não é? E, portanto, há um não saber fazer, digamos assim, não é? Que é, de alguma maneira, complicado pelo facto de as vidas das mulheres, mesmo aquelas, e eu estou a falar para mim, mesmo aquelas que não têm uma vida tradicional, nem uma família tradicional, mas têm ocupações que provavelmente muitos dos meus colegas homens não têm, nem se ocupam, nem se preocupam. Portanto, qual é o espaço da mulher? É um espaço privado. Não é um espaço privado. O espaço público é uma conquista. Mas é assim, eu penso que é uma conquista que já está feita na história, mas que mesmo assim nos dá a cada uma de nós um esforço cada vez que temos que o ocupar. Eu estou a falar por mim, quer dizer...
Vocês sentiram isto, sentiram enquanto coletivo a dificuldade de juntar gente? É uma coisa que foi... Foi devagarinho, Andreia?
Sim, eu acho que tem a ver com isto que a Fernanda acabou de dizer, ou seja, com a questão do tempo e o que é que nos é impingido fazer e o tempo que nos é disponível, porque nós, ou seja, normalmente as mulheres não têm muito espaço, por exemplo, para lazer ou para, tipo, boémia, não é? Pronto, quanto mais para se organizar em algum grupo. Mas, sim, foi difícil, mas é um processo e também depois... Eu acho que uma coisa bonita e que eu gosto muito de estar organizada no movimento feminista é que, como tudo é uma conquista e nós temos mais ou menos noção do que se passa, nós temos muito autocuidado, não é? Entre umas e as outras e a compreensão, e, ou seja, de também cada uma ter o seu tempo, e porque nós sabemos o que é. E pronto, é uma questão muito complicada.
Há sororidade entre a coletiva.
Isso mesmo. Mas queria só dizer uma coisa sobre o que a Fernanda estava a falar sobre as pontes. Sim, Anália, desculpa. Sobre as pontes, que é... Eu concordo absolutamente com isso. E, aliás, em Portugal, por exemplo, a IVG, o aborto, foi possível porque existiram pontes. Tem que existir pontes sobre certos temas específicos, principalmente este tipo de direitos... E obviamente que em Portugal o IVG só foi possível dessa forma, mas também vendo também, como falou do Bolsonaro e do Trump, que é, este tipo de direitos são importantíssimos e são parte da emancipação, mas que quando há uma mudança política, económica, social, são os primeiros a ou seja, os direitos das mulheres nunca estão conquistados à partida, não é?
É a hidra.
É a coisa de estarmos sempre atentas. E
não, eu estava ainda a pegar nesta questão de que falou a Fernanda, da questão do tempo. Estava a perguntar por causa do tempo. As mulheres, de facto, não têm tempo, ponto. E, não têm, e depois não têm tempo porque há a dimensão profissional, e mesmo que seja uma dimensão de trabalho desqualificado, seja o que for, é sempre uma correria. E depois há os filhos, e depois, de facto, há mesmo também a questão simbólica, e o peso e a culpa, não é? A culpa. Porque o problema é que, de facto, as pessoas. Há aquilo que nós chamamos também depois se repararem a quantidade de requisitos que há para ser mãe, porque é preciso fazer assim, porque é preciso fazer assado, porque é preciso. E a constante culpabilidade, não é? A constante preocupação se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, se não. E em termos profissionais é a mesma coisa, porque a pessoa também não quer deixar, não é? Essa dimensão. Estamos a pensar assim, digamos, no comum, é de facto uma canseira, e portanto há uma, porque se eu também, em termos profissionais, se eu vou fazer não sei o quê, se eu vou, por exemplo, sair, fazer qualquer outra coisa, fica-me logo depois aquela coisa, se eu não estarei a dar atenção, porque haverá sempre alguém que me chama a atenção, antes eram as mães, não é, também, que me chamavam a atenção porque havia alguma coisa que a gente não estava a fazer, mas, e pronto, e muitas vezes agora, já isso não, com as idades, infelizmente já não as temos para nos chamar a atenção, mas temos-las na cabeça, não é? Temos também as nossas próprias consciências, a dizer que será que eu fiz bem, será que eu, e isso é muito é pesado, não é?
Pesado. Então, aqui, se calhar, vale a pena conversarmos sobre o lado do homem, porque se conversarmos com homens sobre a igualdade de género e sobre estas diferenças, eles provavelmente vão ser a favor de mais equidade, mais a divisão de tarefas, etc. Portanto, aliás, os estudos têm mostrado que existe esse desejo também por parte dos homens de repartir o tempo de, em nível do trabalho não pago. De qualquer maneira, como eles gozam do tal privilégio que é invisível, como nós ainda agora falávamos, que é basicamente o de ser homem na sociedade de hoje, dificilmente vão entender o que significa fazer todas estas tarefas, ter esse peso na consciência, como ainda agora falava, de eu acabei de trabalhar, mas ainda tenho que tratar disto e daquilo, e se não tratei, fico com aquele peso na consciência. Portanto, há boa vontade, mas será suficiente?
Não, a questão aí é que é mesmo. Bom, por um lado, também há outra coisa que se tem que ver com, se nós pensarmos do lugar do masculino, portanto, porque devemos, eu acho que nos devemos pôr sempre num outro lugar para tentar perceber. Do lugar do masculino, por um lado há isso que a Sara diz, e também que a questão do privilégio é invisível, portanto não sentem essa questão, mas por outro lado também há um sentido, por exemplo, em relação às questões familiares, não é? Há um sentido de responsabilidade que ser homem adequado é um homem que ganha mais do que a mulher por causa da lógica de que tem que proteger os filhos, há um conjunto de obrigações também de ser homem adequado. O problema é que a margem é muito maior, não é? A margem, digamos, do que ele lhes é permitido é esse sentido, não é? E, portanto, não há, porque também toda a gente sabe, os homens, em princípio, são educados para terem um conjunto de para serem, enfim, para serem... A imagem boa é de tens que proteger a tua mulher, portanto não é dizer, olha, ser um cavalo, ou ser, não é ser uma besta, não é isso que é dito a um homem, não é. Claro que o homem sempre tem outras responsabilidades e, portanto, em termos de atrás das responsabilidades vem o poder, pronto, é evidente, não é? É o outro lado. Mas tudo é feito muitas vezes não numa forma brutal, né? Não, é uma forma, quer dizer, a questão, por exemplo, do paternalismo relativamente às mulheres, da proteção, porque é que a mulher precisa de ser protegida? Porque é que é o pai que leva a mulher ao altar e depois a mulher passa do pai para onde? Para um outro homem, não é? Portanto, estamos sempre na versão heterossexual das coisas, para não pensar, para introduzir, estamos a falar de mulheres, mas podíamos também falar dessa dimensão do género, que é outra. Mas isto é para dizer que, de facto, há aqui também do lugar do homem um conjunto de responsabilidades atribuídas ao que é ser homem na relação com as mulheres. Portanto, não é necessariamente, ninguém diz ao homem, olha, tu deves bater na tua mulher ou tu não. Houve uma altura em que isso já foi assim, não é? Portanto, é teu, bates no que é teu, não é?
É teu.
Pronto, isto era porque era a noção de propriedade, aliás, como relativamente aos filhos, não é? Portanto, o teu filho também, tu até se tinha direito de matar os filhos, não é? Numa lógica muito patriarcal da antiga, não é? Portanto, isso mudou. Mas a verdade é que por trás dessas lógicas de responsabilidade, de proteção, etc., está também a questão de considerar, pois se é preciso ser protegida, é porque efetivamente não é um ser como eu, não é igual a mim, portanto é mais frágil, é mais, não é? Pronto, isso também podemos pensar, ah não, mas isso foi por causa das mulheres poderem ser mães, e portanto naquela fase em que estão grávidas, naturalmente precisam de ser protegidas, aí nesse sentido, claro, isso é, mas isso são momentos específicos da vida deles, como eles também têm outros momentos de fragilidade na vida deles, em que não, lá por causa disso não é que perdem direitos, digamos assim, não é? Portanto, e é essa lógica que se tem que perceber nesta tal lógica, nesta tal ideia de que era quase uma coisa complementar. Não era complementar, não era complementar, era complementar, mas era complemento, um é que tinha tudo, não é?
Exatamente.
Exatamente. Eu pegava numa afirmação da Fernanda, que dizia que todas estas evoluções começaram ontem, mas não haverá uma certa emergência do feminino, ou seja, as mulheres não estão há séculos a criar corpo, digamos assim, para se chegarem à frente e fazerem tudo o que lhes tem sido vedado até então. Elas não estão cheias de energia e de conhecimento e de capacidade para começarem a fazer as coisas que não lhes foram permitidas até agora?
A diferença é entre existência e visibilidade. Foi por aí que eu comecei também. É que sempre houve mulheres, sempre houve saber, sempre houve contestação. Ou seja, não é verdade que a dominação masculina foi sempre pacificamente aceita. Não é verdade. Porque em todos os tempos nós encontramos vestígios, basta procurá-los, de mulheres e de homens que se pensavam de outra maneira. Portanto, nesse sentido, é por isso que eu acho que é muito importante que a história do que as mulheres fizeram e do que foi, digamos, conceptualizada em termos de tradição ocidental sobre o que é ser feminino e sobre o que é mulheres, e eu acho que nós perdemos aqui um bocadinho o feminino. Mas é importante, porque é o que é ser mulher e o que é o feminino. São os dois que são negados, são os dois que são inferiorizados, os dois conceitos, digamos assim. Portanto, de facto, uma das coisas importantes é essa recuperação e construir uma memória coletiva crítica em que fique evidente aquilo que existiu ao longo dos séculos e foi calado, foi sonegado, porque efetivamente isso dará força e até pode ser uma das formas que permitirá, digamos, que as mulheres constituam em nós, tenham essa noção de nós, porque isso também, há bocadinho quando se perguntou, mas porquê é que é tão difícil as mulheres dizerem nós? Pois, coitadas, é porque desse ponto de vista não nos é fornecido e a escola não nos fornece. A escola tem aqui um fator fundamental. Aliás, desculpa lá, tenho que fazer aqui um parênteses, que é, a escola é tão importante que está a gerar neste momento uma disciplina da escola, está a gerar neste momento um movimento social impensável em Portugal. Portanto, isto é só para ver quando nós dizemos, ah, mas a educação é o fundamental na construção daquilo que cada geração pode também projetar para si próprio.
Está a referir-se à disciplina da cidadania,
exatamente.
Portanto, estamos numa altura em que se discute se os alunos devem ou não ter uma disciplina de cidadania, é realmente, pronto, há não, caminho a fazer.
Não, mas é verdade, é que foi uma disciplina que provocou este alarido.
De facto, uma confusão enorme entre o que é que está, por exemplo, na Constituição e o que é a cidadania de forma global. Claro que, quando foi sempre dito, foi sempre que era objeção de consciência relativamente à cadeira, pois as pessoas vão ver o que é a cadeira e dizem, ah, então, mas agora há a questão da segurança rodoviária. Não, o que estava, de facto, em causa era esta a questão da igualdade de género. E as questões também da sexualidade, quer dizer, que é uma coisa que estão sempre, desde há muito tempo, não é? Porque foi um setor que perdeu no aborto, perdeu nas questões do casamento entre pessoas do mesmo sexo, perdeu na questão da sexualidade na escola, precisamente, que ainda por cima, quer dizer, a sexualidade na escola, então em Portugal, continua a ser uma coisa que ainda não é explicitamente, mas foi na altura, é sempre o mesmo grupo, não é? Também isso é que é preciso, pois alarga-se de vez em quando por causa de uns equívocos, quer dizer, que são equívocos evidentemente comprometidos, quer dizer, porque quando nós pensamos na Constituição, e havia um argumento do grupo que promoveu a Constituição, que era um argumento absolutamente falacioso da questão da objeção de consciência, como se isso pudesse ser a mesma coisa, quando de facto há uma matriz de valores na Constituição da República que diz justamente, que é outros artigos da Constituição, o artigo 9 chama-se Tarefas Fundamentais do Estado. A linha H do artigo 9, promover a igualdade entre homens e mulheres. Esta é uma tarefa, não é não discriminar, é promover. Portanto, ou seja, o que faz essa cadeira é ensinar muitas outras coisas, como, por exemplo, cumprir a Constituição, que é dar instrumentos para cumprir a Constituição. Porque, de facto, nós temos uma matriz de valores, essa matriz de valores está expressa na Constituição, que o Presidente da República jura defender. Portanto, do lugar do Estado, do lugar da educação pública, e reparem bem também nisto. A escolaridade obrigatória significa o quê? Significa que todos nós pagamos para as crianças serem educadas. Significa que a responsabilidade educativa das crianças não é uma tarefa apenas das famílias. É uma tarefa em aliança entre as famílias e a sociedade de uma forma global e representada através do Estado, que evidentemente paga isso tudo através dos nossos impostos. Portanto, a tarefa educativa é uma tarefa profundamente associada e deve ser feita em aliança. Evidentemente que as pessoas têm a liberdade para achar coisas diferentes daquilo que está na Constituição. Têm a liberdade para pensar. Mas a Constituição é a nossa matriz de valores. Claro que também podemos dizer que há interpretações diferentes. Há, porque uma lei em si mesma, só um ponto da lei, tem que ser sempre lida em articulação com os outros, não é? Por isso é que a questão da objeção de consciência é ridícula. Mas pronto, isto dito, nós temos uma matriz de valores e essa matriz de valores é a que, no fundo, deve ser ensinada nas escolas. Tudo que a Fernanda estava a dizer, da memória, não é? No sentido da memória, da história ser contada de uma determinada maneira, e que reparem bem que há até já quem se levante contra uma coisa que foi decidida até. Porque, e significa que isto é polémico, que as pessoas que perderam um determinado tipo de batalhas, porque é preciso também dizer isto, perderam um determinado tipo de batalhas, que nós coletivamente, enquanto portugueses, fomos decidindo que seriam de outra maneira do que estas pessoas pensavam, mas estão sempre preparadas aí, com outros argumentos, com outras coisas, a aparecer E por isso também foi muito importante que houvesse um movimento bastante expressivo contra, não é? A tal vidra, não é?
Senhora, estamos aqui a começar a chegar ao final. Eu a fechar, é importante também dar uma nota em relação à identidade de género não ser uma coisa exclusiva homem-mulher. Não foi uma coisa que falámos muito aqui, porque vai ser preciso todo um programa para podermos conversar sobre a igualdade de direitos das pessoas LGBTQI+. Elas também sofrem de discriminação devido à definição da pessoa relativa à sua sexualidade e ao seu género. Portanto, se as mulheres têm queixas, imaginem uma mulher trans, muitas mais terá. Muita coisa ficou por dizer, com certeza, como sempre, mas há às vezes alguma ideia ou alguma coisa que possa ter ficado ainda por dizer, se quiserem acrescentar alguma coisa, estejam à vontade.
Eu queria só falar sobre uma coisa que nós não falámos aqui, que é o tempo em que vivemos, que estamos no meio de uma pandemia. Falámos assim sobre muitas vezes sobre a precariedade das mulheres ou da importância que é nestes tempos que, porque já temos uma crise e vamos ter uma crise um pouco maior, da importância que é nos organizarmos, porque, como eu já tinha dito, não é? As mulheres são as mais precárias, são a maioria das pessoas que estão ao balcão no comércio, setores que foram muito afetados durante a pandemia e que ainda estão a ser afetados, como comércio, como é a questão dos cuidados a pessoas idosas ou pessoas dependentes, como é a questão de empregadas de limpeza, tudo o que tem a serviço de limpeza, a maioria são mulheres, as mulheres são o contingente que ganha o salário mínimo, o maior contingente, e de famílias monoparentais também são, a maioria são quase por mulheres. Ou seja, as mulheres são as mais afetadas pelas crises normalmente, mas nesta em particular, como afetou muito estes setores muito específicos que são compostos maioritariamente por mulheres, é uma crise que vai afetar muitas mulheres e o que empurra outra vez para o privado. E o que nós temos que fazer é o contrário, que é de nos organizarmos e de sairmos às ruas e reivindicar sempre por mais direitos e neste caso mesmo pela sobrevivência e dizer que o feminismo não é uma utopia e deve ser visto como um programa de ação, e por isso a importância do movimento e de acreditar mesmo, porque senão não estamos na rua, mas de que é possível a mudança, porque nós já a vimos acontecer noutros tempos e com outras coisas, e quase todos os dias algum tipo de mudança, outras vezes recuamos, mas de que ela é possível, e o que é mais importante é nos organizarmos e estarmos coletivamente e tudo isso.
Eu só gostava de levantar a questão da reprodução e da sexualidade e dizer que acho que estas questões de facto estão muito ligadas, não é? Portanto, ou seja, a questão de chamar a atenção para as questões da identidade de género e, portanto, falar também das questões de género, não só como questões de homens e de mulheres, mas como também questões que têm a ver com a orientação de género, com a identidade de género, e mostrar que essa tal ligação entre a reprodução e o papel que as mulheres têm e tudo aquilo que não tem a ver com aquilo que se pode designar por heteronormatividade, ou seja, aquilo que é a relação homem-mulher e a relação heterossexual, no fundo é uma coisa que continua a ser sempre para muitas pessoas, porque tem por questões de crença, não é, muito perturbante, não é, e isso tem feito, juntamente com as questões da igualdade entre homens e mulheres, é o que faz o lugar na reprodução e a questão da sexualidade, é o que faz justamente haver discriminação brutal sobre grupos, neste caso grupos minoritários. Há a discriminação da maioria, que são as mulheres, mas depois há a discriminação destes grupos minoritários, e quer dizer, o que é absolutamente inacreditável é como, de facto, inacreditável, percebe-se depois do ponto de vista filosófico, histórico, como a Fernanda também aqui muito bem falou, de que são coisas que são muito densas do ponto de vista até consciente, inconsciente e simbólico, mas de facto, como parece que aquilo que é uma coisa que eu costumo dizer, a sexualidade é uma coisa muito importante na vida das pessoas, mas é uma das dimensões da vida das pessoas. E porquê é que raio de as religiões, etc., põem a sexualidade num lugar, não é? Parece que lhe dão um lugar, não é? Que é uma coisa absolutamente específica, não é? Porque está todo um texto, nós sabemos porquê é que é. Estou só a chamar a atenção para a ironia das coisas, não é? E isso é uma ironia, apesar de tudo, e é uma dificuldade, faz com que as pessoas que, não só a maioria, que é tratada como minoria, que são as mulheres, como também uma minoria,
em relação às suas, à sua orientação sexual, seja oprimida mesmo, não é? E, portanto, e oprimida e reprimida, e portanto ao longo do tempo, não é? E já agora, para dar também uma noção de cá não sei quanto tempo, que estas coisas são muito antigas, que as mulheres, está o Lampe de Gouges, as pessoas às vezes não sabem, escreveu uma declaração dos direitos das mulheres e foi para o Cadafalso, não é? No século XVIII, portanto estas coisas são duras e agora claro, não se passa, não é assim que as coisas se colocam, mas também como nós vemos outra vez os Bolsonaro e muitas vezes as pessoas a colocarem, perceber que estas coisas são muito duras, não é? Também muito duras e são muito ameaçadoras, não é?
Só para sublinhar este aspecto que a Anália falou e que eu gostaria de deixar claro, é que há um tipo de discriminação mulher, entre os homens e as mulheres, que importa não escamotearem em função de nenhuma outra discriminação. Quer dizer, à cabeça não há nenhum direito de discriminar ninguém em função de nada. Quer dizer, essa é uma primeira questão, mas é preciso terem atenção que há uma discriminação, digamos, que atravessa todas as culturas e que é a discriminação deste baluarte em que a humanidade se organizou, de homens e mulheres. E isso eu penso que é muito importante que tenhamos em conta. E perceber que, de facto, não se pode tratar as mulheres como uma minoria, porque as mulheres não são uma minoria. E já agora que a Anália falou na Lampe de Gouges, é bom terem atenção que o que ela fez foi agarrar na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que os franceses tinham feito no quadro da Revolução Francesa e pôr no sítio em que estava homem, homem e mulher, e mais nada. Ela só fez isto. E chamou-lhe Direitos das Mulheres e das Cidadãs. E isso realmente não foi aceito. E o que é que acontece? Provou que, de facto, o lema da Revolução Francesa, né, era restrito, excluía metade da humanidade, que eram as mulheres, além de excluir também os negros, que também não faziam parte. Ou seja, era o direito do homem e do cidadão, sendo que era homem masculino e branco e louro, de preferência, evidentemente, porque também convém.
Então é com os direitos das mulheres e das cidadãs.
Exato.
Que passamos para o bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ouvir, ver, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Eu vou começar, deixo aqui duas sugestões. Em primeiro lugar, o filme Mulheres do Meu País, é uma longa da Raquel Freire, que faz uma viagem pelas histórias reais de resiliência e de emancipação de 14 mulheres. São mulheres que venceram as desigualdades sociais e transformaram o mundo à sua volta. Vale a pena ver, são testemunhos muito interessantes. E a segunda sugestão é O Segundo Sexo, da Beauvoir. Pronto, é difícil, é incontornável. Está publicado em Portugal pela Quetzal. É uma sugestão sem grandes surpresas, porque mais de 70 anos depois de ter sido publicado, é realmente um clássico brilhante, com um pensamento absolutamente original. Antes dela, ninguém tinha abordado este tema de uma forma tão direta. Ela mostra logo o que vem, na primeira página, não tem rodeios, e continua a estar mesmo muito fresco, mesmo que tenha 70 anos de idade.
Posso fazer uma observação?
Claro que sim.
É o seguinte, é que eu estudei a Simone de Beauvoir há uns anos, noutros contextos, e compreendi uma coisa que me tinha passado completamente despercebida. Em 1952, o livro é de 49, em 1952 ele foi traduzido nos Estados Unidos. E as feministas começaram a queixar-se que faltava muito texto. Faltava entre um quarto e um terço do texto. Bom, e o que é que aconteceu? É que o livro da Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, foi traduzido por um professor de biologia que tratava dos problemas reprodutivos. E, portanto, a recepção que a sociedade na época tinha para o livro da Simone de Beauvoir é que era um livro sobre a sexualidade e não um livro sobre o que eram homens e mulheres. Ou seja, não havia, digamos assim, muito, falando agora em termos muito marxianos, não havia concepções significativas para entender o livro da Beauvoir quando ela escreveu realmente. Daí que a tal comentadora que eu falei há pouco tivesse dito que era um livro muito falado e pouco lido. Isso é que eu acho espantoso que tenha sido traduzido pelo professor de Biologia, ligado às questões da reprodução.
Mas, Fernanda, já que tomou a palavra, continuo falando da sua sugestão.
Eu, como sou de filosofia, trago coisas velhas, claro. Eu trago não um livro, mas uma coleção. Uma coleção que começou a organizar-se nos anos 90, que é publicada nos Estados Unidos, claro, eles têm o bom e o mau, e que se chama Reler o Cânon. E que neste momento já tem cerca de 30 volumes, eu tirei este que era o que tinha à mão, este é sobre o Kant, mas é Leituras Feministas de, Explorações Feministas de. E portanto são os diferentes autores que, da história da filosofia, e que são relidos em chave, se quiserem, em chave de mulher. É procurar, na história da filosofia, como é que as mulheres foram tratadas, para ver como é que lá estavam e como é que realmente eram, pronto, os filósofos as pensavam. E outra coisa, é uma coisa positiva, eu tirei um apontamento, que é o projeto da Judy Chicago, dos anos 70, que é o Dinner Party, o banquete, não é? O banquete, ponham na internet, se nunca viram, e vale a pena. Porque o banquete é a alteração, digamos assim, ou a alternativa a todos os símbolos habituais da nossa cultura. Há a tábua, a mesa redonda do rei Artur, ela opõe a mesa triangular, em que cada um dos lados deste triângulo há 13 mulheres que foram importantes na nossa cultura, não é? E os símbolos dizem respeito à sexualidade feminina. Este trabalho, que é um projeto coletivo, foi coordenado pela Judy Chicago, mas é um projeto coletivo. Este trabalho, por um lado, desvendou muitos nomes de mulheres que não eram conhecidas e, por outro lado, mostrou que, afinal, as mulheres eram inteligíveis. Era possível mostrar, representar as mulheres. E, para além destas 39 mulheres que compõem a mesa, entre a mesa estão 999 nomes. Portanto, o que faz este banquete, digamos assim, é desocultar 999 mais 39 nomes de mulheres da cultura ocidental. Quer dizer, isto é um monstro, como vocês podem imaginar, não é? Isto não é um quadro, isto é uma composição. Portanto, isto chama-se...
uma instalação.
Uma instalação. Isto é uma instalação. Portanto, isto teve muito tempo dentro de caixotes, porque realmente era necessário um espaço para pôr isto em exposição.
Muito bem. Andreia, sugestões.
Eu trouxe uma sugestão, que é um livro que... pronto, que nos acompanha sempre, que é o Feminismo Pós-99%, o Manifesto. Ele também já foi editado em português, que é da Titi Batsharia, da Cissy Arusa e da Nancy Fraser. E eu trouxe especificamente este porque ele deu a base, ou seja, ele foi escrito mais ou menos na altura de quando estava a ser construída e articulada internacionalmente a greve feminista internacional, e ele deu por um bocado a base política, até a explicar a questão do trabalho reprodutivo, a questão do que é uma greve social, e definir algumas teses, e pronto, e ajudou-nos a construir mesmo aqui a nossa narrativa do que é que nós queremos reivindicar, não é? Pronto, e essa é a sugestão.
Anália.
Eu trago este livro com as entrevistas da Angela Davis, não é? Que é A Liberdade é uma Luta Constante, porque acho que também esta Angela Davis tem assim na minha memória, não é? Na minha, eu lembro-me de a ver muito jovem, não é? Portanto, como figura incrível de resistência, ainda no tempo da Guerra do Vietnã, portanto também no tempo da nossa guerra colonial. Sim, e a força daquela mulher e portanto a persistência, a capacidade de, como ela foi presa, depois houve um movimento internacional na altura pela libertação dela. Bom, mas pronto, é um símbolo para mim desta ideia da liberdade de ser uma luta constante nos tempos em que nós estamos a viver. Acho que é uma coisa muito forte, não é? Porque houve uma altura em que nós provavelmente pensamos sempre numa lógica que estas coisas que são adquiridas não voltam para trás, e voltam, não é? Portanto,
é muito essa ideia. E depois outra coisa completamente, eu não trouxe nada de trabalho nem nada disso. Não, acho que há uma, não é, eu não acho que, não vou dizer, isto é uma grande literatura, não é, um livro da Débora Levi, Coisas que Não Quero Saber, em que eu acho que ela faz aqui logo na primeira parte, até tinha aqui sublinhado uma parte, em que ela fala justamente muito desta questão da culpabilidade das mulheres, no sentido da mulher-mãe. Dizer uma coisa muito engraçada, que ela diz uma frase que é: a sociedade gosta muito da ideia da mãe, mas na verdade é uma ilusão, portanto não gosta da mulher, gosta da mãe, e portanto a mãe é uma espécie de figura, mas depois que nenhuma mulher consegue responder àquela mãe. E por isso ela existe de uma maneira muito engraçada. Às vezes a literatura, não é? A gente viaja e aprende coisas na literatura, e eu estou a dizer isto porque eu sou socióloga, portanto estou sempre a fazer textos que são aqueles textos mais duros e mais, mas sei que muitas vezes é através também da ficção que nós, que a ficção corresponde sempre a coisas que as pessoas vivem no seu íntimo, nas suas emoções, e que depois transmitem de formas fantásticas, não é? Portanto há livros fantásticos em que esta questão é mostrada de uma forma muito clara.
O Botequim fica por aqui. Obrigada a quem nos ouviu. Agradeço também às minhas convidadas por terem aceitado o convite. Quero também agradecer à equipa do Botequim, ao Hugo Costa, que nos recebeu aqui tão bem. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia é do Miguel Silva. Os cuidados técnicos ficaram a cargo de Margarida Adão. Na próxima semana vamos falar sobre os desafios que as mulheres enfrentam na política, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.